Então, se calhar, vamos começar. Queria, em nome do Grupo de Trabalho, dar as boas-vindas à CGTP, em particular a quem aqui a representa, à Maria de Fátima Messias e à doutora Maria Helena Carrilho. Como sabem, este Grupo de Trabalho constituiu-se na sequência da aprovação e da baixa à comissão, da aprovação de alguns projetos e da baixa à comissão sem votação de outros sobre esta questão do assédio moral no trabalho. Há iniciativas legislativas do Bloco de Esquerda, Partido Socialista, PAN e Partido Comunista Português e o objetivo deste grupo é ouvir diferentes entidades para depois podermos fazer o trabalho de especialidade a partir das iniciativas legislativas que foram entregues e que estão neste momento em discussão na especialidade. Sabemos que a CGTP teve a oportunidade de mandar pareceres sobre algumas, não sei se as quatro, sobre todas estas iniciativas, sobre as quatro iniciativas. Em todo caso, nós daríamos cerca de 10 minutos para um comentário geral, se quiserem um pouco mais, para um comentário geral, e depois os grupos parlamentares farão as questões que entenderem, e num total de 45 minutos, porque depois temos também outra audição. E muito obrigado mais uma vez pela vossa disponibilidade.
Então, em nome da CGTP, o convite foi dirigido ao Secretário-Geral e com muito prazer que aqui estamos a representar a Central numa matéria que para nós, e quando digo nós, para além da Comissão Executiva e do Conselho Nacional, em especial para a Comissão para a Igualdade entre Mulheres e Homens da CGTP, é muito, muito, muito especial esta matéria, este tema que estamos hoje aqui a tratar. E, antes de mais, como conhecem os nossos parceiros, que foram todos enviados, os quatro, não iria já diretamente às opiniões que aqui temos já expressas e que são vossas conhecidas, mas fazer só um pequenino apontamento porque é que esta matéria para a Central e para a Comissão para a Igualdade é tão importante. Desde 2013, desde a 6ª Conferência para a Igualdade, um dos temas que esteve mais presente nas intervenções de vários setores profissionais, quer do setor, representantes sindicais, quer do setor privado, quer do setor público, empresarial do Estado e administração pública, um dos temas que foi mais presente nessa conferência foi o tema do assédio. Do assédio ainda, não só na expressão assédio, mas num ambiente de grande pressão psicológica que se vivia e vive em muitos locais de trabalho. E a partir daí desenvolvemos uma linha de trabalho que continua ainda hoje, acima de tudo no plano sindical, para que se saiba identificar o que são, à luz do normativo legal, o que é de facto, o que é que são situações de assédio ou que podem configurar situações de assédio. Muitas vezes os trabalhadores e as trabalhadoras entendem até como uma tortura psicológica, terrorismo psicológico, mais vezes é dito e descrito, e as pressões não são fortes, porque as realidades essas é que o são, e muito, e começámos por fazer todo esse trabalho de informação e de formação sobre o que é que configuram situações de assédio, para não, muitas vezes até para não confundir à partida como um conflito ou um confronto laboral pontual e que não tem os mesmos contornos. Portanto, isto, o que é que viemos a verificar ao longo destes anos, portanto desde 2013, 4 anos? Que quanto mais se falava do problema, mais ele era reconhecido. E começaram a chegar cada vez mais, e continuam, muitos e-mails à CGTP, até de homens e mulheres, alguns que não são sindicalizados, que nunca tiveram contacto com os sindicatos, começam a chegar testemunhos de situações cada vez mais concretas e que nos levou a fazer não só uma primeira linha de trabalho, que passou por ações de sensibilização, formação e distribuição de documentos, que depois deixaremos aqui aos senhores deputados e às senhoras deputadas também, e que, no fim de contas, expressa bem o qual é o nosso posicionamento sobre esta matéria. O que é que achamos? Achamos que a dimensão do problema é muito superior àquela que eventualmente esteja inventariada. quer por queixas na ACT, quer por apresentação de queixas poucas na CIT, na Comissão para a Igualdade no Trabalho e no Emprego, a dimensão é muito superior e os casos que vamos conhecendo em várias empresas demonstram que muitas vezes os homens e mulheres que passam por uma grande pressão psicológica, para além de baixas, situações complicadas das suas vidas pessoais e familiares, acabam por vezes por ser eles ou elas a deixar o emprego. Particularmente no setor privado, na administração pública é mais tortuoso, porque é um processo que permanece. Mas no setor privado detectamos várias situações dessas. Recentemente, no setor bancário, fomos alertadas também pela nossa representante do sindicato, que terá havido não só tentativas, mas mesmo suicídios de trabalhadores que, face a pressões e rescisões de contrato, acabaram por cometer até suicídio no próprio local de trabalho. Portanto, queremos que em Portugal a dimensão deste problema está longe de ser conhecida e é muito superior àquilo que vamos podendo ter conhecimento pela estatística e pelas queixas formais. E porquê é que muitas vezes não há mais queixas formais? Por um lado, da forma como nós temos a legislação, e essa é a parte que nos cabe aqui fundamentalmente, uma das dificuldades, e daí também as nossas propostas e opiniões sejam nesse sentido, que vão ao encontro, aliás, de algumas das sugestões apresentadas nos projetos de lei, uma das dificuldades que se coloca é a prova, fazer prova de assédio. É claro que falamos de assédio sexual, assédio moral, mas é do moral que nós temos contactado mais. Aliás, em resultado também de um estudo que foi feito e que os senhores têm conhecimento sobre as situações a nível nacional, muitas vezes sobrepõem-se os dois tipos de assédio, mas é do assédio moral que basicamente nós tratamos. A dificuldade de fazer a prova, o não haver a inversão do ónus da prova para as situações de assédio que não decorram de discriminação, para nós é um primeiro obstáculo. Ou seja, a realidade era mais conhecida e, sendo mais conhecida, era melhor enfrentada e ultrapassados os problemas se este meio de prova estivesse facilitado na legislação. Este é um primeiro aspecto, depois deixaria para a Helena, até pela sua formação jurídica, saberá falar muito melhor que eu sobre este tema. Mas esta é uma percepção que vem dos próprios trabalhadores e trabalhadoras. Mas como é que eu provo? As testemunhas têm medo no local de trabalho, porque muitas vezes o assédio, falamos do assédio vertical, tem a ver com superiores hierárquicos, com administrações, tem a ver com responsabilização de pessoas que têm um poder hierárquico superior, e há medo, como há em muitos locais de trabalho em que os vínculos precários cada vez são maiores, as incertezas e as seguranças também o são. Portanto, esta questão da inversão do ónus da prova parece-nos que é fundamental. A outra é que haja também, não sabemos, poderemos discutir como e ver como, alguma proteção das testemunhas, porque a prova pode-se fazer por documentos, ordens escritas, mas alguma proteção das testemunhas, particularmente em relação ao emprego. E já agora, até parece que a gente está num mundo e num país que não existe, mas ele existe. E estas pressões existem, são reais, bem reais. E as testemunhas em processos contra empresas ou contra instituições públicas, os efeitos que muitas vezes se abatem sobre elas são conhecidos. Nós temos processos vários, de que há mesmo perseguição e intimidação de múltiplas formas. Não significa despedimento só, porque para isso tem que ser fundamentado, mas significa todo um criar de situações que vão desembocar em novas situações também de assédio. Ou seja, o assédio não pode ser entendido como uma fatalidade nos locais de trabalho, que se teve azar e que temos que viver com isto e não temos saída. Não, não pode ser assim. E a lei pode ajudar. Não faz tudo, mas ajuda muito. Por outro lado, a questão das entidades, pessoas ou entidades públicas, que onde se fique provado que existem estas situações, seja delimitada a uma secção, a um grupo ou a uma pessoa, também deverá ser mais penalizadora a lei atual, que neste momento é contra a ordenação grave, e achamos que é muito pouco. Há empresas, e falamos de grandes empresas ou pequenas. As pequenas têm mais dificuldade, naturalmente, mas isto perpassa por todas, que é preferível pagar do que mudar o comportamento. É claro, com isto tudo nós não defendemos que, por esta via, as penalizações no sentido de pôr em causa empregos de pessoas, de maneira nenhuma. Mas tivemos situações concretas, por exemplo, um hospital em que se detectou que havia situações claras de assédio de um superior a nível do setor da enfermagem. A pessoa não ficou sem emprego, obviamente, mas foi provado que ele de facto exercia uma atitude tal, até pelo número de doenças que já havia e era verificado naquele setor, que não só foi transferido para outro local, como no outro local, no outro hospital onde começou a prestar serviço, o comportamento já foi outro. Porque muitas vezes os assediadores e as assediadoras, que também são homens ou mulheres, aquele estudo prova que em geral são mais as mulheres vítimas, o que acontece é que não têm sequer a noção de que aquilo que estão a fazer, admitindo isso, aqui há uma base de ingenuidade, mas que aquilo que estão a fazer não é permitido, é ilegal. E nós diríamos que deve ser considerado crime, deve ter um quadro de criminalização destes comportamentos. Sobre a criminalização há opiniões diferentes, nós próprios na CGTP as temos, de que a moldura do atual Código Penal já pode resolver estas situações. Nós consideramos que a moldura atual do Código Penal no quadro da Convenção de Istambul é muito insuficiente para condenar as situações de assédio. É uma pequenina janela de oportunidades, digamos assim, mas que deveria ser mais clara, não só no Código Penal, mas também na parte laboral, e deveríamos, de facto, não é projetar na lei situações que acontecem, mas projetar na lei que as situações acontecem e há meios para as ultrapassar e corrigir. E pensamos que o caminho é por aí. Temos várias situações com estes papelinhos verdes que vos vamos deixar, mas só para vos dizer que numa empresa, numa fábrica aqui nos arredores de Lisboa, distribuiu-se este folheto por toda a empresa, da administração ao operário, ao trabalhador administrativo, todos os trabalhadores, sem exceção. E verificou-se alterações de comportamento, até se verificou uma orientação de serviço interna em que a administração dava indicações de formas de tratar as pessoas, de evitar os gritos, ou seja, é necessário também chamar a atenção de toda a gente, que isto não é aceitável, ou seja, nós não podemos estar a adoecer a trabalhar. E isto traz doenças, o assédio traz de facto doenças, e doenças muito graves, e doenças que muitas vezes ficam para o resto da vida, porque psicologicamente os danos muitas vezes são quase irreparáveis. Pronto, diria só este aspecto, questões mais, para não vos demorar mais tempo também, e também gostaríamos de trocar impressões convosco, muito trocar impressões convosco, para além do que já escrevemos. Helena.
Obrigada também por este convite. Dizer-vos que, efetivamente, digamos, ia incidir um bocadinho mais a minha intervenção em alguns aspectos que me parecem, digamos, que do ponto de vista mais técnico, apesar de ter uma longa experiência enquanto advogada nos sindicatos ligados à CGTP, e portanto este problema do assédio não é para mim novo. De facto, aqui há uns 10 anos atrás, mais um pouco mais, 15 anos, tratava-se de um assédio mais direto, digamos, era um problema de desigualdade, e digamos as pessoas eram assediadas por outros motivos. Aliás, este estudo que a Fátima referenciou, digamos, o assédio sexual até parecia, digamos, mais, de uma forma mais acentuada. Neste momento o que nós verificamos é que realmente o assédio moral assume hoje características de uma enorme gravidade, e é como se fosse uma técnica utilizada por muitos quadros de recursos humanos das empresas. Eu diria que na administração pública a situação é distinta, mas também vem sempre na generalidade das chefias, no sentido de muitas vezes encostar as pessoas à parede com, digamos, a pressão que é feita sobre as mesmas para compaginarem o que podem fazer em muito menos tempo, em muito piores condições. Portanto, isto traduz-se efetivamente em condições de trabalho cada vez mais constrangedoras e mais difíceis de dar resposta. E quando eu digo mais difíceis de dar resposta, não é porque nós não tenhamos... Nós temos lei e digamos que parece que a lei está toda completa e até nos gabamos muito em termos até da comunidade, que temos uma lei que já responde a tudo. Eu gostaria de dizer que isto era verdade no plano prático, mas o que é verdade também é que isso não acontece, porque nós temos bastante dificuldade. Se o assédio não vai pela via prevista no artigo 29, assédio neste momento por via discriminatória, pois, digamos, as dificuldades são inúmeras. Portanto, a autonomia do assédio moral parece-me absolutamente incontornável para podermos atacar o problema do assédio. Porque eu não estou sequer de acordo, e talvez diverja um pouco, digamos, do que é dominante, e os projetos de lei descerão à discussão da especialidade, nomeadamente para que haja aqui alguma convergência no domínio dos conceitos. E eu penso que, se estamos a falar de conceitos, penso que esta questão do assédio moral poder estar autonomizado e integrado, efetivamente, no capítulo que eu estou de acordo dos direitos e liberdades, como, digamos, uma tipificação que não esteja... digamos, ligada àquilo que o assédio está muito ligado, que é às discriminações na sua mais variada ordem, digamos que ajudaria a que as situações pudessem ter maior eficácia na intervenção. Isto estamos a falar do conceito. Do conceito de assédio moral. Portanto, esta alteração parece-me, digamos, essencial e prende-se efetivamente com a questão do ónus da prova, porque para o assédio discriminatório há de facto uma inversão do ónus da prova, não é? Ela é, digamos, é pacífica, mas para o assédio moral, de facto, não é. E por muito que nós tentemos alargar e convencer inclusivamente as autoridades inspectivas, quer para a função pública, apesar de não, enfim, lidamos menos com elas, mas quer a ACT, nomeadamente, torna-se bastante difícil que, digamos, se façam inspeções e que, digamos, sem o instrumento, não é? E sem esta, digamos, coadjuvante da inversão do ónus da prova, efetivamente ficamos desprovidos de uma eficácia que eu acho que é fundamental que o legislador não a perca de vista, não é? E até para ser dissuasora. Eu não estou aqui a dizer que preciso que isto exista para ir para os tribunais. Eu estou a dizer que preciso que isto exista para que seja dissuasora da atuação. Porque neste momento a situação é bastante, bastante grave. E eu todos os dias contacto com ela. Pois iria dizer que o facto de haver uma proteção para as vítimas, me parece, numa extrapolação do que se fez para a violência doméstica, acho isto fundamental. Acho fundamental na proteção dos próprios, que têm imensa dificuldade, se não houver mecanismos, se muitas vezes o nosso apoio nos sindicatos é muito, mas às vezes não chega, e nós temos feito um trabalho, digamos, enorme nesse campo. Lançámo-lo quando, digamos, e fomos bastante pioneiros no que respeita até, e de algum modo até provocámos alguma celeuma quando dissemos que havia tortura nos locais de trabalho, mas isto é verdadeiro, e é crítico. E, portanto, a questão das vítimas e a questão da proteção das testemunhas. Porque se isto não existir, e aliás já existe para outras áreas, a proteção das testemunhas é essencial para nós, porque alguém que se dispõe a ir ao tribunal e a ter coragem de dizer o que se passa no seu local de trabalho, se não for protegida, pois muitas vezes recua e não vai. não é? E se contarmos apenas com a inversão do ónus da prova, muitas vezes, se não forçarmos, e forçamos, eu cada vez forço mais a que existam documentação trocada, interpelação, os sindicatos fazem, muitas vezes em nome das pessoas e depois as próprias pessoas, para coligir prova, porque muitas vezes isto passa-se, às vezes, no silêncio do que também aconteceu no crime da violência doméstica, ainda que infelizmente ainda continua a existir, apesar da muita proteção que existe da lei. E, portanto, isto parece-me essencial também, a questão da proteção das testemunhas. Na generalidade, esta ideia de que o assédio possa constituir efetivamente um motivo de justa causa para despedimento, eu penso que é importante, mas de uma maneira ou de outra, se for uma violação de direitos, efetivamente, digamos, já se pode chegar lá, mas se ela estiver mais clara na lei, nada a opor, pelo contrário, digamos, penso que seria efetivamente até desejável, no sentido de, digamos, clarificar melhor as situações e de elas serem, digamos, inequívocas. Depois, referenciar aqui algo e, digamos, também trazer aquilo que é a minha experiência relativamente às queixas que fazemos à ACT. Eu acho que há uma evidente falta de formação dos nossos, das nossas inspeções. Quando falo inspeções é porque, com a lei da administração pública, hoje a inspeção passou para as inspeções dos ministérios e a inspeção geral da administração pública. Então aí penso que está tudo por fazer, muito sinceramente é essa a minha ideia. Mas relativamente à ACT, e apesar de haver inclusivamente um protocolo já feito entre a ACT e a CIT, a Comissão para a Igualdade no Trabalho e no Emprego, sobre estas matérias, eu posso continuar a dizer-vos o seguinte: as entidades empregadoras, que são partes na tripartida da CIT, da Comissão para a Igualdade, por isso simplesmente têm uma posição de não assinaram sequer um acordo básico preventivo, um acordo preventivo destas situações de assédio, porque disseram, digamos, estão numa situação de recusar, de uma recusa de reconhecimento que estas situações existem. E depois dizem que a lei já tem tudo o que é necessário e não precisamos de mais. Mas até nessa medida, mesmo a nível preventivo, e nós assinámos, o GT e nós assinámos com os representantes dos organismos institucionais, da CIT assinámos de facto, porque achávamos que era fundamental já existir algum instrumento, isto a esse nível. Está assinado um protocolo também com a ACT, mas convenhamos que a minha experiência diz-me que os inspectores da ACT vão aos locais de trabalho e, pura e simplesmente, ouvidam o que se passa. Ouvidam, dizem, não, assédio, não, geralmente não se enquadra na questão da discriminação. Ah, então não se pode atuar. E eu acho que isto começa a ser muito grave. E das duas, uma, ou se avança mais no que respeita a estas matérias, ou então, não, de facto, as inspeções não atuam. E eu acho que isto só traz malefícios aos locais de trabalho e ao trabalho em geral, porque eu acho que, se nós buscarmos o conceito de trabalho digno, eu penso que estaremos todos de acordo que ele não se pode desenvolver com relações de trabalho deste tipo. Muito
obrigada.
Desculpem se me alonguei.
Nós é que temos a limitação das próximas audições, mas tendo ouvido agora um pouco mais de tempo, teremos menos tempo depois para o resto da conversa, mas acho que não tem.
Eu só queria ir aqui ao crime, mas já faço um apontamento relativamente aos crimes, está bem? À questão penal.
Obrigada, muito bom dia. Quero naturalmente agradecer a vossa exposição em nome do Grupo Parlamentar do PSD, dizer que naturalmente esta é uma questão que nos preocupa, porque disseram, e muito bem, que sobretudo é uma questão que está escondida. É um fenómeno que nós também temos a consciência que ele não está formalmente conhecido na sua inteira dimensão. Isso preocupa-nos e também compreendemos que a lei deve criar mecanismos por forma a cautelar essa situação. Eu vou ser rápida, porque nós temos aqui, eu já li os vossos pareceres, nós temos aqui só duas ou três questões que eu gostava só de apurar. Nós bem sabemos a dificuldade da prova nestas situações, mas eu pergunto se ao contrário não é verdadeiro. Como é que se pode fazer prova negativa de um determinado facto? Portanto, há uma presunção sobre a empresa, e como é que se pode fazer? A doutora está muito mais habilitada, lida com estas matérias muito mais do que eu, portanto, já agora só que me esclarecesse, porque portanto, há logo aqui uma presunção que não me parece que também seja fácil de afastar. Como é que se pode fazer isso? E depois queria só dizer que falou aí, aliás, aqui o CGTB tem aqui um, eu não consegui ainda ler, mas já li assim na diagonal, e também parece que este é um caminho. É um caminho também que deve estar plasmado na lei, que eu acho que foram muito, muito claras em todas as questões legislativas que deve conter, umas com as quais concordamos mais do que outras, mas na verdade também me parece que a lei deve dedicar um ponto, e há um projeto de lei, creio que é o do PS, que faz claramente a obrigatoriedade da adoção de códigos de conduta na empresa sobre estas matérias, portanto, e a mim parece-me que este caminho da sensibilização e sobretudo do conhecimento do fenómeno, quer para as vítimas, quer para as próprias entidades patronais, me parece fundamental. Portanto, o esclarecimento cabal deste fenómeno, que às vezes as pessoas nem têm a consciência, a doutora disse isso bem, nem têm a consciência do que, em que é que estão a incorrer. Portanto, parecer-me-ia que nós nunca podemos deixar esta via da sensibilização e da prevenção, porque acho que o que há de se fazer muito mais por aí. Basicamente era só isto, que eu tinha mais aqui algumas questões para colocar, mas só redundo.
Muito obrigado. Senhora Deputada, Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento também a delegação da CGTP, o membro da Comissão Executiva Fátima Messias, a doutora Helena Carrilho, quem tenho, de facto, um enorme prazer em rever, desde para aí os anos 90, ou coisa que o valha. E para dizer o seguinte, o Partido Socialista sobre esta matéria tem, de facto, uma enorme humildade. É muito complicado, é um problema que é muito complicado, e é por isso que queremos ouvir quem está no terreno. Achamos que é essencial ouvir, de facto, não só os parceiros, mas conforme já consensualizámos entre nós, ouvir também peritos, etc. Porque esta é uma matéria que tem que ser levada, o que nos interessa são os resultados, portanto tem que ser levada com cuidado, no sentido também de conseguirmos o equilíbrio, a proteção, a prevenção, e obviamente já falaram aqui, e parece-me que é muitíssimo importante, em algumas situações que convém acautelar. Eu diria que, sendo Portugal um país com a Polónia e a Espanha, como é conhecido, um dos países destes três com maiores níveis de precariedade, o fenómeno é obviamente agravado pelas condições de trabalho, primeira questão. E isso, de facto, tem que, ter da nossa parte uma resposta mais efetiva. Aliás, os números que se conhecem sobre o fenómeno são reveladores daquilo que o membro da Executiva, Fátima Messias, aqui trouxe, ou seja, que à medida que se fala mais, vão surgindo novos casos, porque é evidente que os trabalhadores que se sentem mais protegidos, mais enquadrados, têm mais coragem para denunciar em determinadas situações. De qualquer forma, Portugal é, portanto, segundo os números conhecidos, um dos países em que este fenómeno, infelizmente, atinge mais de 15%, 16,5% se a memória me não falha, e em comparação com os dados que temos, nomeadamente do Eurofound, embora eu tenha grandes dúvidas sobre isso, porque o Eurofound só aponta 2%, o que também acho um bocadinho de menos nos países da União Europeia, mas de qualquer maneira parece-nos que há de facto um desfazamento muito grande e infelizmente em nosso desfavor. Se me permitem uma brincadeira, já agora, já de cá mais mulheres, este senhor devia ser uma mulher, já agora para não ser só homens. Queria vos dizer o seguinte, vocês puseram o dedo na ferida, não me vou alongar por isso, temos pouco tempo, mas gostava, vocês falaram na dificuldade da denúncia, da prova, da proteção das vítimas e das testemunhas, da inversão do ónus da prova, da questão da contraordenação grave ser insuficiente e da questão da inspeção não funcionar como deve ser. Portanto, nós apontámos estes contributos que me parecem perfeitamente, digamos, óbvios na realidade portuguesa, e gostava só de vos colocar algumas questões. Se sim ou se não, sobretudo à doutora Helena Carrilho, porque tem a ver também com disposições como outras legislações, nomeadamente a francesa, que aproxima, que quer dizer, que trata... A questão sexual e a questão do assédio moral, distinguindo-as a páginas tantas, mas no mesmo, ou seja, no Código de Trabalho e no Código Penal. E, portanto, o que eu queria saber é se o Código Penal, o crime de perseguição, a Lei 83 de 2015, corresponde àquilo que é desejável em termos de crime de perseguição. Por outro lado, se o Código de Processo Penal, relativamente a Código de Processo de Trabalho, relativamente à proteção das testemunhas, se vos parece igualmente adequado. Queria-vos dizer também que o projeto de lei do PS relativamente às contraordenações considera-as muito graves. Também considera a questão do local de trabalho, seja a administração pública, seja o setor privado, que também me parece importante. E falaram, vocês falaram de uma coisa muito importante, desculpem o incómodo da questão, que eu sei que não é cómoda, mas que é assim, vocês falaram, e muito bem, na preocupação que têm na informação e formação de sindicalistas. São as minhas duas últimas perguntas. Só quero perguntar o seguinte: para dentro da organização há alguma norma ou estatutária ou de outra qualquer que chama a atenção para este problema? Ou seja, a CGTP e os seus sindicatos têm, ou nos seus estatutos ou em regulamentos, questões sobre estas? Porque as organizações sindicais também têm o lado patronal, também têm trabalhadores à sua disposição. Eu sei que isto não é muito fácil às vezes de encarar, mas acho que temos que o fazer de uma maneira frontal. E outra é a questão do suicídio na banca, é saber se vocês têm mais dados sobre isto, se sabem qual foi o banco, em que circunstâncias é que foi, porque acho que nos interessa também saber a verdade. Muito obrigada.
Muito obrigado. Eu vou passar a palavra ao Bloco de Esquerda, que passa a representar e sai da condição de Presidente, para tentar dizer duas outras coisas muito brevemente. Primeiro, várias das questões das preocupações de CGTP são comuns e nós procuramos dar-lhes tradução, melhor ou pior, na proposta, no projeto de lei que apresentamos, nomeadamente a questão do ónus da prova, da proteção das testemunhas, a questão da ilicitude do despedimento. Queria colocar três questões que têm que ver com os aspectos que nos suscitam dúvidas, ou em relação ao parecer que a CGTP fez, ou em relação a outras ideias que circulam, quer na sociedade, quer nos outros projetos, e em relação às quais gostávamos de ter a vossa opinião. Uma tem a ver só com a questão dos acidentes de trabalho, com a remissão para o regime de reparação dos acidentes de trabalho e doenças profissionais. O nosso objetivo é que esta proteção seja cumulativa em relação à indemnização que os trabalhadores têm direito em relação aos prejuízos patrimoniais e não patrimoniais. Pensamos que na interpretação que terão feito, que uma coisa substituiria a outra, e o nosso objetivo não é esse. E, portanto, queríamos perceber qual é a desvantagem de acumular estas duas formas de proteção. A outra tem a ver com os códigos de conduta, que está no projeto do Partido Socialista, e creio que no do PAN também está, se não me engano. Nós temos Nós temos algumas dúvidas sobre a eficácia de códigos de conduta e temos algumas preocupações em relação a efeitos perversos desses códigos de conduta, sobretudo em duas dimensões. Uma é individualizar um problema de quem o beneficiário é, em último caso, a própria empresa. Isto é, mesmo quando o assédio é feito por um colega, frequentemente é feito para benefício da empresa e sob sugestão, quando não ordem explícita, da própria empresa. Porque quem beneficia, enfim, normalmente quem beneficia com as consequências do assédio moral é a própria organização. E, portanto, transformar uma questão estrutural que tem a ver com relações de poder, com a estrutura da empresa, com interesses, enfim, estruturais, confundi-la com uma mera interação entre duas pessoas parece-nos que pode ser problemático. E que, ainda por cima, pode ser, sendo difícil de responsabilizar as empresas pelo cumprimento desses códigos de conduta, é fácil invocar o desrespeito por parte de um trabalhador de um determinado elemento do código de conduta para processos, seja disciplinares, seja até que possam conduzir a despedimento. Finalmente, a questão do crime. Várias pessoas que temos ouvido têm alertado para a ideia de que seria uma falácia que a criminalização facilitasse um combate mais eficaz, porque, para já, enfim, independentemente de haver já, e falar certamente sobre isso, de haver já possível enquadramento penal para este, para algumas destas situações, mas sobretudo porque a prova que é preciso fazer no âmbito de um processo, no âmbito do Código Penal e no âmbito de um processo que passe pela criminalização, é muito mais difícil para o trabalhador. E que, portanto, a inversão do ónus da prova no contexto da legislação laboral, como propomos, e o tratamento desta questão como uma questão que responsabiliza a empresa e que, portanto, não é só também, novamente, uma questão individual, que seria muito mais eficaz do ponto de vista do combate ao assédio do que por a previsão da sua criminalização. E, portanto, queríamos perceber se, enfim, também como é que se posicionam sobre isso. E, tendo terminado, passo a palavra ao Sr. Deputado do CDS-PP.
Mais muito bom dia. Queria começar por saudar a CGTP e dizer o seguinte: a questão do assédio, como é óbvio, é relevante no mundo do trabalho, é uma preocupação para todos. A forma como olhamos para o problema e a forma como o podemos resolver tem tudo a ganhar em termos o contributo daquilo que são as pessoas que contactam com a sociedade, embora possamos não ter exatamente a mesma visão quanto às soluções. Até porque há quem assente numa lógica conflitual e considere que o conflito é benéfico para a solução destes problemas, há quem, como um democrata cristão, como é o meu caso, considere que a solução deve ser, essencialmente, a promoção do consenso e das melhores soluções, tanto mais que estou perfeitamente convencido que nenhuma empresa ganha o que quer que seja com um mau ambiente laboral e com situações de assédio no seu seio. Ora, quais são as questões que eu gostaria de fazer e que se prendem com as dificuldades que nós sentimos a analisar os vários projetos que estão neste momento em discussão? Em primeiro lugar, a questão mais importante de todas é com o conceito do assédio moral, ou seja, qual é a conduta que deve ser efetivamente censurada e punida por lei. Porque é óbvio que, enquanto essa questão estiver ligada à discriminação, é relativamente claro o conceito. Se se quer ir além daquilo que é a existência da discriminação, está-se a ampliar de forma indeterminada um determinado conceito, o que obviamente pode colidir, se não houver o cuidado de delimitar claramente o conceito, com poderes da entidade patronal que têm a ver com a direção da prestação do trabalho, os poderes de direção, da organização do trabalho, com aquilo que são as exigências em relação à produtividade que são feitas em relação aos trabalhadores e que, obviamente, são já poderes lícitos. E, portanto, onde é que se separa a licitude da ilicitude? Quando se retira a questão da discriminação e se pretende ir além da mera discriminação? Em segundo lugar, aquilo que nós percebemos é que, se esse conceito não for claro, pois é óbvio que é mais difícil fazer a sensibilização e prevenir as situações, que é uma das tarefas fundamentais que se deverá fazer para prevenir a ocorrência destas situações. Quanto à inversão do ónus da prova, e estando uma jurista presente na delegação da CGTP, a inversão do ónus da prova leva, muitas vezes, àquilo que é chamada a prova diabólica, ou seja, como é que se prova que não se fez uma coisa. Se não se fez uma determinada conduta ilícita. E sabemos que a prova de não prática determinados atos é, obviamente, uma prova especialmente difícil e que tem um determinado conjunto de exigências do ponto de vista jurídico para que se possa ser consagrada. Desde logo sabemos que, no caso de crimes, é proibida essa inversão do ónus da prova. E, portanto, gostaria que elaborasse um pouco mais sobre isso e elaborasse também sobre as consequências que está prevista, salvo erro, num dos projetos de lei, que é a conduta poder levar inclusivamente ao encerramento do próprio estabelecimento. Eu fiquei na dúvida se essa consequência não será o sinal contrário que é dado a todos aqueles que podem eventualmente querer denunciar uma situação de assédio. Porque se aquilo que é dito, se a consequência legal pode ser o encerramento do estabelecimento, isso significa pôr em causa os postos de trabalho, não só daquele que denuncia, mas de todas as pessoas que podem testemunhar. E, portanto, gostaríamos que nos dissesse o que é que nos pode, no fundo, ajudar nestas dúvidas e questões que temos perante os vários projetos que neste momento estão em cima da mesa.
Muito obrigado, Sr. Deputado. E o grupo, agora a palavra ao Grupo Parlamentar do PCP.
Obrigado, Sr. Presidente. Queria, em primeiro lugar, cumprimentar a delegação da CGTP, Fátima Messias e a doutora Helena Carrilha, em nome do Grupo Parlamentar do PCP, agradecer a intervenção que aqui fizeram relativamente à discussão dos vários projetos e agradecer também o parecer relativamente ao nosso projeto de lei, com aspectos concretos relativamente a cada um dos artigos que teremos necessariamente em conta pela pertinência que têm. Queria também dizer que é muito importante para nós ouvir a CGTP, porque sabemos que a CGTP tem trabalhado em várias dimensões estas matérias. Tivemos inclusivamente a oportunidade de participar num colóquio que aconteceu ainda há menos de um ano sobre estas matérias e que pudemos também, nesse âmbito, ouvir algumas das propostas e reflexão e até denúncias e testemunhos concretos de quem tinha participado inclusivamente naquela conferência. Isso foi particularmente importante. Dizer-vos sobre estas questões o seguinte: nós entendemos que, relativamente a questões concretas, de facto, esta situação o assédio moral é de uma grande complexidade e de uma grande gravidade, que exige medidas no âmbito multidisciplinar, no âmbito preventivo, punitivo e reparador, e é nesse sentido que as propostas do PCP avançam. Sobre questões concretas da inversão do ónus da prova, da proteção de testemunhas e das vítimas, entendemos que algumas das propostas que avançamos podem ir nesse sentido. Ainda assim, entendemos que podemos ainda melhorar e aperfeiçoar algumas das questões que nos colocam. Sobre as questões da criminalização, e nós conhecemos esta posição da CGTP, aliás, creio que até tivemos oportunidade já de ouvir o secretário-geral da CGTP defender essa matéria aqui, a propósito de uma audição sobre o trabalho forçado, em que exatamente nos foi colocada essa questão. A nossa dúvida, para além de questões que já foram colocadas, prende-se também com uma linha mais geral de abordagem sobre as matérias penais e da linha exclusivamente reiterada nas questões da criminalização. Ainda assim, obviamente que pela gravidade da matéria temos que continuar a acompanhar soluções e, sobretudo, propostas que possam ir no sentido, efetivamente, de prevenir, de combater este fenómeno. Dizer sobre
sobre a última questão que foi agora colocada pelo CDS. Do encerramento, do fim da atividade, dizer que nós apresentámos essa proposta no sentido de uma sanção acessória, portanto, seria apenas aplicada em situações extremamente graves. Ainda assim, entendemos que podemos refletir sobre isso, até o parecer da CGDP vai nesse sentido, e, portanto, dizer só apenas, para que fique registado, que a necessidade da reflexão do PCP vem muito mais do contributo e do parecer escrito da CGDP do que qualquer provocação do CDS. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. E passávamos então a palavra à CGDP, pedindo a contenção possível, dado que já temos uma outra entidade à espera para poder ser ouvida.
Então, se estiverem de acordo, eu tentarei só tocar nas partes mais sindicais. Quanto? Cinco? Cada uma? Ok. E depois a Helena dar-nos mais da parte. Ok, dividimos o trabalho. Então, assim, muito sinteticamente, se estiverem de acordo, seguiríamos a ordem das questões. Primeiro que tudo, o PSD, a questão de fazer a presunção, como é que se pode fazer a presunção de assédio, deixaria esta parte para a Helena. Quanto à sensibilização, códigos de conduta e prevenção, também estamos de acordo, é preciso haver muita sensibilização, muita prevenção. Quanto aos códigos de conduta, aqueles que conhecemos, achamos que em alguns aspectos até são inconstitucionais. Portanto, há aqui questões sobre os códigos de conduta de algumas empresas que atentam claramente em termos de lei de proteção de pessoas e dados, e valeria a pena fazer um estudo sobre os códigos de conduta existentes. Da parte sindical, nós já temos algumas posições e estudos sobre alguns, não são muitos. São geralmente multinacionais, empresas, e aliás agora há até novas exigências em termos de anticorrupção, mas não é disso que estamos falando, é de códigos de conduta que, em algumas áreas, de facto, quase que permitem leituras enviosadas da própria lei e da própria contratação coletiva aplicável. No entanto, como código de conduta, e o nome indica, a ideia que traz nela é uma ideia positiva, temos é que ver os conteúdos concretos. É exatamente, os conteúdos concretos. E esta questão que foi colocada é importante, porque são códigos definidos e feitos unilateralmente pelas empresas, com boas intenções, não temos isso com certeza fora de conta, mas os efeitos que eles também provocam ou podem provocar podem ser exatamente o oposto da sensibilização e da prevenção. Portanto, nada como a gente ver os conteúdos e como é que eles podem, de facto, ser interpretados. Pronto, esta é uma matéria sobre as questões colocadas. Em relação ao Partido Socialista, de acordo também que este fenómeno se agravou com as condições de trabalho, a precariedade, sem dúvida, e são os casos menos conhecidos. Porque os casos que nos têm chegado mais ao conhecimento são de trabalhadores e trabalhadoras com vínculo efetivo. Ainda está por descobrir o mundo dos trabalhadores com vínculo precário. São poucos. Aliás, houve agora um call center numa grande empresa em que, sim, foi detectado, mas são ainda poucos estes casos. Portanto, é um fenómeno agravado pela precariedade, sim. O crime de perseguição, também a Helena falará. A proteção das testemunhas, a Helena também deixarei. Só para responder à doutora Wanda, a capa do livro, ser dois homens e não ser homem e mulher, é pertinente, mas não foi por acaso. Só agora dizer que quando o livro veio feito pela pessoa que tratou em termos gráficos, nós também olhámos e pensámos nisso. E pá, dois homens, não vai cair bem. Mas depois pensámos duas vezes, vai. E porquê? Aqui é só uma pequena inconfidência. Sim. Também poderia. Não, mas foi. Ou seja, as questões de assédio. Não, mas as questões do assédio, até agora nós também as tínhamos tratado mais sob a perspectiva do assédio sexual, que graças à evolução que houve de direitos, garantias e de atitudes também, foi. Não está ultrapassado. Mas era importante nesta fase de sensibilização inicial não criarmos imagens estereotipadas e foi essa, deixámos passar assim e houve de facto essa crítica, mas também não foi só pelos bonecos, é o facto de terem os dois gravata. Mas deixámos passar, achámos assim, de qualquer forma as imagens Sim, sim. Achámos que, de qualquer forma, o conteúdo valia mais ainda. E se provocasse esse tipo de apreciações, também era sinal que estavam a olhar para o livro, pronto. Mas teremos esse acautelamento da paridade em situações futuras. Quanto ao suicídio, estou só aqui à procura, já darei a nota do banco, isto foi na última reunião, que eu não queria já dizer qual é o nome sem confirmar. Teve a ver com uma rescisão recente e o suicídio foi no próprio gabinete dos recursos humanos. Já darei a nota concreta e efetiva. Não tenho aqui a certeza do nome do banco. Agora perdi-me. Sim. Outra questão que também colocou, informação e olhar para dentro, o movimento sindical, as organizações sindicais olharem para dentro, necessariamente. Necessariamente. Necessariamente, ponto. Não há mais nada a dizer, necessariamente, ponto. Porque não há ninguém, nem há nenhuma organização que esteja imune ao problema, não tínhamos ilusões, não é? Portanto, olhar para dentro, sim. Não podemos ser casa de ferreiro, espeto de pau, não é? Como se diz o ditado popular. Por isso, não, é uma discussão e é um problema que deve ser visto em toda a dimensão e em todo o lado. E ser ultrapassado em toda a dimensão e em todo o lado.
Vou ter que passar mesmo a palavra.
Ok. Porque senão, já não consigo chegar ao Bloco de Esquerda nem ao CDS, nem ao PCP.
Quer dizer, se lhe der mais tempo a si, depois vou ter que cortar a palavra à doutora.
Mas depois a Helena tratará então dos seus 5 minutos. Carris. Mas já agora dizer que em relação ao encerramento de estabelecimento, como dizemos, consideramos de facto uma sanção excessiva e que acho que, com certeza, o PCP já demonstrou resumindo, a soma dos aspectos positivos dos vários projetos acho que dará um belo projeto.
Muito obrigado. Doutora Maria Helena.
Pronto, eu só queria, digamos, tocar aqui alguns aspectos. Primeiro, e não ia tanto ainda às questões colocadas, ia primeiro dizer que, do ponto de vista penal, existe toda uma panóplia de, digamos, de crimes que vem no 153, o crime de ameaça que atenta contra a liberdade pessoal. Que é um dos crimes, o 154 que é o crime de coação, o 154A que é o crime de perseguição, o 163 que é o crime de coação sexual específico, e que só neste afloramento direto no Código Penal, só neste artigo é que se individualiza a circunstância do ato ser praticado por pessoa no abuso de autoridade ou de confiança numa relação de dependência hierárquica, económica ou de trabalho, na sua linha F. Portanto, afloramento relativamente ao local de trabalho, eu só vejo este no Código Penal. Mas vejo lá, não é? E não quer dizer que não esteja já lá. Portanto, eu não tenho, e o 170 é o crime de importunação sexual, vem e tem uma gênese, digamos, do tráfico de seres humanos, e eu confesso que tenho alguma dificuldade em integrar aqui e pensar que então também podemos ir por aqui. Mas podemos, não é? Não quer dizer que não possamos. Mas, diz? Sim. Eu confesso que sim, eventualmente, mas não. Acho que estes sim são mais específicos e estes estão cá. Eu, muito sinceramente, não correria atrás, não correria atrás da matéria da criminalização neste momento como um fator essencial. Para já, acho que as leis penais são leis de conteúdo reforçado, digamos que necessitam de muitos cuidados e, nesse sentido, acho que precisam de uma outra maturação e eu penso que neste momento no trabalho que me preocupa e é a violência psicológica no local de trabalho que me preocupa e essa não está no 29, não está no 29 porque digamos que quando pomos uma ação e digamos vamos por aí se não tivermos pontos concretos, porque já instámos do ponto de vista dos e-mails, instámos algum documento que tenha vindo com uma ordem, e eu estou a dizer que colige-se prova, construindo prova documental e se invertermos o ónus da prova, tal como no assédio discriminatório, pura e simplesmente essa é a maior garantia para as vítimas que se querem queixar, como é evidente, doutor. E é assim, esta ser uma não prova, não, é porque incumbe à outra parte que está, que é o assediador, o ónus de provar o contrário. E se me disser que... diga. Se não foi o assediador, também enfim, encontrará, infelizmente, provavelmente até muito mais pessoas para estarem ao seu lado. Eu, neste momento, preocupa-me este reforço, porque este reforço existe, na maioria, em termos de direito comparado, na maioria das legislações internacionais, e parece-me, digamos, essencial. E acompanhado da proteção à vítima, e acompanhado contra o despedimento arbitrário e da proteção das testemunhas. Isso aí parece-me essencial também, porque não, uma coisa, eu não vejo a inversão do ónus da prova desligada da proteção à vítima e da proteção das testemunhas, porque se isso não existir, para mim, uma e outras não, uma coisa e outra desligadas não valem nada. Tudo foi dito relativamente aos códigos de conduta. Eu confesso que, para mim, neste momento, os códigos de conduta são perfeitamente inoperantes. São menos inoperantes em algumas estruturas, digamos, realmente ligadas a algumas multinacionais, porque existe já uma outra seção organizativa. Mas isto não quer dizer que todos os códigos de conduta sejam efetivamente praticados, sejam bons e digamos, produzam um bom ambiente de trabalho. E é por isso que, como os regulamentos, no fundo, muitos destes códigos de conduta reconduzem-se à matéria regulamentar, não é? E, como sabemos, a matéria regulamentar hoje é muito pouco fiscalizada e digamos, muito, também foi muito depreciada, digamos, no Código de Trabalho atual, o que eu critico.
Portanto, vou ter que lhe pedir que conclua.
Diga.
Vou ter que lhe pedir que conclua.
Sim, 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 doutor. Deixe-me só dizer o que eu queria aqui, só uma coisa. Ia dizer uma outra coisa. É que, de facto, os casos que nos chegam são de vínculos efetivos, são menos do que vínculos precários, apesar dos contratos a termo também já nos estarem a chegar e muito, não é? Portanto, mas é de vinculação efetiva, com situações até, digamos, muito reiteradas no tempo. Como eu disse logo no princípio, de silenciadas, porque as pessoas não, digamos, foram engolindo em seco e não vieram até nós para nos denunciarem. E então temos que começar tudo do início, temos que construir a prova toda do início, temos que ir construindo, interpelando, digamos, para que efetivamente nos chegue. E deixem-me que vos diga que, da nossa experiência, desta formação e da experiência que estamos a ter indo ao terreno e fazendo formação com os sindicatos, com os sindicalistas, nomeadamente com os representantes dos trabalhadores, temos vindo a verificar um reforço enorme das estruturas, no sentido de que a divulgação deste livro diz: ai meu Deus, isto afinal é o que se passa comigo. E isto mexeu com as pessoas e neste momento a nossa intervenção é de facto uma intervenção sindical, e ela está a ser, nos locais de trabalho, muito efetiva, e temos tido muito, também temos resolvido situações. Portanto, queria deixar aqui esta ideia de que isto tem sido positivo no seio da nossa organização, no sentido, sim, de resolver situações, mas eu acho que a lei precisa de ajudar o resto.
Muito bem, agradeço.
Eu não
estou
de acordo que nós, o legislador, tem que ser um coadjuvante da vida para ajudar a que a vida seja melhor. E pelo
muito
menos
bem.
É esta a minha ideia.
Agradecemos muito, peço desculpa, é que temos mais duas audições e a culpa é minha, porque desde o início que com o cronómetro deveria ter gerido melhor o tempo.
Três letras só. BPI.
Muito obrigado à CGTP. Por ter, pelo contributo que aqui trouxe este grupo de trabalho. Muito obrigado.
Desculpa. Obrigada.